Bem-vindos ao grande show! Está começando o Cheesecast, o podcast do Cheeseheads Brasil, edição número 148. 148 podcast do Cheeseheads Brasil. A informação mais atualizada do Packers, da NFL, opinião de qualidade, tudo isso em um só lugar. Esteja sempre conosco e, para estar sempre por dentro de tudo, nos siga: Facebook, Instagram e Twitter. @cheeseheadsbr. Se inscreva também em nosso canal do YouTube, onde realizamos as nossas lives e postamos lá vídeos muito legais sobre o Green Bay Packers de modo geral. E não esqueça de acessar também cheeseheads.com.br, matérias diárias sobre o Green Bay Packers. Bom, comigo hoje está ele, Vinícius Bittencourt. Estamos nós dois hoje aqui. O Joãozinho está abatido por conta dessa questão aí do Covid. Desejamos melhor aí para o nosso João, que está bem lá, está tudo certo, mas está aí recolhido nesses últimos dias aí por conta disso, e a gente vai tocar o nosso podcast aqui, como sempre. E aí, Vini, tudo bem?
E aí, cabezudo, vamos lá, ouvintes, prazer estar aqui mais uma vez e vamos lá debater bastante sobre o Green Bay Packers, mais uma vitória, nossa folga nos playoffs que está por vir aí. Vamos lá, né, comentar bastante no nosso episódio semanal aí, debater bastante, tem bastante assunto aí pela frente.
Vamos lá, que estamos chegando no final da temporada regular, meus amigos. Está chegando a hora dos playoffs. Há muito tempo, claro, o Packers classificado para os playoffs, mas agora a Green Bay tem a seed 1, então está chegando a hora da grande decisão. Será que esse ano vai? Vamos saber em poucas semanas. Vamos passar aqui, Vini, por favor, passe para a gente as notícias do Packers da semana, as nossas Cheese News.
Em entrevista, o head coach Matt LaFleur confirmou que todos os titulares saudáveis irão jogar contra o Lions no domingo, né? Que existia essa dúvida, já que o jogo não vale em termos de classificação. David Bakhtiari e Josh Myers foram liberados e voltaram aos treinos nesta quarta-feira. Já o Za'Darius Smith ainda segue de fora. E por fim, o Packers colocou o jogador de linha ofensiva Billy Turner na lista de Covid, mas também retirou da lista os jogadores Darnell Savage, Amari Rodgers, Kingsley Keke e Dennis Kelly. Então são essas as X News dessa semana aí.
Cara, muito o Packers tirando os jogadores da lista de Covid, mas definitivamente aqui as maiores notícias é justamente Dave Bakhtiari e Josh Myers voltando aos treinos, né? Isso é muito bom, muito bom. Packers tendo aí a real perspectiva de ter pelo menos Dave Bakhtiari e Jair Alexander de volta. Jair Alexander já entrando, já treinando já há bastante tempo. Dave Bakhtiari acabou faltando aí na semana passada de treinos, mas voltou agora. Isso é muito bom, seria importantíssimo que ele conseguisse jogar contra o Lions no domingo. E realmente, o Packers aí se encaminhando para ter bons reforços para os playoffs. Acho que é isso, né, Vini? O Packers aí, voltando esses caras a treinar, é importante.
Sim, não, com certeza. Não tem nenhum outro time na NFL que tá para voltar de jogadores de tanto impacto quanto o Packers. Então, se a gente já é o melhor campanha da NFL atualmente, a gente só pode esperar que o time seja ainda melhor daqui para frente. Então, ótima notícia. E esse assunto aí do Packers aí, do jogar com os titulares, a gente já entra um pouquinho mais nesse assunto, mais para o final do podcast.
Perfeito. Então vamos lá, vamos tocar o nosso programinha de hoje: vitória contra o Vikings no Sunday Night Football. E assim o Packers garantiu a seed número 1. Vamos lá. Queijas e queijos! Então, no último domingo, no dia 2, pelo Sunday Night Football, o Packers recebeu o Vikings no Lambeau Field e venceu pelo placar de 37 a 10. Green Bay dominou o jogo dos dois lados da bola, não deu nem chances para o rival de divisão. Com a vitória, o Packers garantiu antecipadamente a seed número 1 da NFC. E assim vai folgar na primeira rodada dos playoffs. É a além de folgar, né, tem a vantagem do mando de campo. Então, o caminho para chegar até o Super Bowl na NFC passa obrigatoriamente pelo Lambeau Field. Vamos falar sobre isso e muito mais no episódio de hoje, começando com o um ataque. Bom, Rodgers dando sequência, né, Vini? Essa grande temporada e aquela campanha que já vinha sendo construída para MVP, e principalmente com essa conexão entre ele e o Devante Adams, como sempre, genial. Foi absurdo. Claro, a gente sabe como a secundária do Vikings é frágil, né? Mas, ao mesmo tempo, os passes que o Devante Adams recebeu do Aaron Rodgers foi brincadeira, foi qualquer coisa. Rodgers aí terminou com 38 passes tentados, 29 completos, 288 jardas, dois touchdowns, um rating que chega a 114. Então, Vini, um jogo espetacular aí do Aaron Rodgers.
Jogo espetacular, a sequência absurda, cara, uma sequência insana ali de 18, 19 touchdowns e uma interceptação nos últimos 6 jogos. É uma coisa incrível que coloca ele de vez ali como favorito na briga por MVP. E acho que isso não vai mudar, ainda mais que ele deve jogar aí parte do jogo contra os Lions, ainda deve colocar mais estatísticas. Mas a grande questão aí é que ele vem muito forte para pós-temporada, dia após dia a gente comenta isso. A conexão com o Adams tá cada vez mais fatal. Mais inevitável, é incrível como é um pouquinho. Se você deixa um pouquinho de separação pro Adams, a bola vai chegar, um pouquinho de tempo pro Rodgers. Então, a única maneira que a gente vê essa conexão sendo parada é se o Rodgers for bem pressionado. Mas mesmo assim, com a conexão do jeito que está, cara, o Rodgers soltando a bola rápido tá muito bonito de ver. E os times com certeza vão ter que fazer alguma coisa bem específica para marcar o Adams, evitar com que essa conexão aconteça, porque está causando muito estrago. Mas o Rodgers realmente uma temporada extremamente eficiente, de novo, extremamente eficiente, e acho que aí está segurando ainda mais esse prêmio de MVP aí pela quarta vez, né? Então,
É, décimo
que
segundo.
jogo do Adams, que jogo do Rodgers e do Adams de novo.
12º jogo do Rodgers, Vini. Nesse ano, com pelo menos dois touchdowns, nenhuma interceptação, maior marca da liga de longe, um absurdo. Um absurdo completo. É o MVP da temporada, né? Adams ainda teve aqui 11 recepções, 136 jardas e um touchdown. E ele ultrapassou o Dan Hudson como o quarto maior jogador em jardas recebidas na história do Packers. Então, assim, Aaron Rodgers, não tenho o que dizer. Ele vai ser o MVP. Tu acredita que o Rodgers pode não vencer esse MVP? A gente viu aí agora, por último, a polêmica, né, com o Hub Arkush, que é um membro da Associated Press, um dos 50 membros da Associated Press que tem voto para o prêmio de MVP, que falou que Rodgers é o maior idiota da liga, que um jogador como o Rodgers jamais poderia ser escolhido como MVP, ele que escolheu punir o Packers porque não se vacinou. E aí o Rodgers já deu a resposta para ele falando que ele é um insignificante, Rodgers falando que ele é insignificante, dizendo que o problema dele é que o Rodgers não se vacinou, então que ele seja eleito, que ele, no caso, o jornalista, né, seja eleito o most vaccinated player, né, seria o jogador mais vacinado. O Rodgers ainda tirando sarro da situação e colocando o cara no chinelo, mas não tem o que fazer, né, Vini? Rodgers é o MVP da NFL hoje.
E para mim, cara, na minha humilde opinião, isso aí não tem que influenciar em nada do que o cara tá fazendo em campo. É coisa
Com
diferente, sabe?
certeza.
Então,
Com certeza.
isso não deve influenciar no, na decisão pro MVP. E nesse momento, no campo, ele é o que tá jogando melhor. Eu acho que não vai perder esse MVP. Eu acho que ele vai ter mais um grande jogo contra os Lions aí no tempo que tiver em campo e vai confirmar isso. Eu acho que tem ali o Tom Brady, que ainda também tem números bons, mas é muito mais tentativas de passe, tem mais interceptações. Então, nas estatísticas, se a gente pegar em desempenho, assim, eficiência, tudo, o Rodgers está melhor em praticamente tudo. Então, acho que em termos de QB, ele é o melhor QB da temporada. Daí tem aqueles caras ali que não são QBs, que estão jogando muito, que valem entrar na conversa, Jonathan Taylor, Cooper Kupp, mas a gente sabe que é um prêmio de QB, basicamente, todo ano, então o Rodgers está muito bem encaminhado nesse prêmio. Enfim, né? Esperamos que quebre a maldição do MVP e conquiste o Super Bowl, né?
E agora, pelo fato de ele jogar o jogo contra o Lions, né? Deve ainda estender mais esse cartão dele para MVP. Deve carimbar mais ainda, né, nesse jogo contra o Lions que ele deve atuar. Mas bom, vamos seguir em frente aqui, porque a gente tem ainda assunto a tratar. E vamos falar sobre o jogo corrido, né, do Packers, que brilhou. O Dillon correu para 63 jardas, dois touchdowns, alcançou a marca de 1.000 jardas de scrimmage pela primeira vez na carreira. Ele está com 1.049 jardas de scrimmage. O Dillon teve 76 jardas corridas, além de 30 recebidas em 5 recepções. Inclusive, o Vikings, né, ele entrou nesse jogo, por mais que o Vikings estivesse numa está numa temporada ruim, desfalcado. O Vikings manteve ali um certo padrão qualitativo da sua defesa, né? Então, o Vikings com o front seven que vinha atuando razoavelmente bem, vinha se mantendo aí no top 10 das estatísticas de defesa, né? De pressão no pressionando o quarterback, parando o jogo corrido, enfim. Então, o Packers não enfrentou uma defesa morta, digamos assim, né? Mas conseguiu passar e conseguiu implementar bem o jogo corrido, né? Eu acho que esses dois jogadores já estão bem entrosados, né, Vini? Então, acho que a gente conseguir emplacar esse jogo corrido, especialmente nos jogos frios agora que a gente vai ver no Lambeau Field, vai ser fundamental, né?
Cara, conseguir envolver os dois no plano de jogo, ter Dillon e Aaron Jones, cara, no nosso ataque fica muito difícil de ser batido, cara. Eu acho que o Andy Dillon tá voando na temporada, é incrível como ele tá conseguindo correr bem nesse jogo aí, notando dois touchdowns. O Jones, mesmo não estando completamente saudável, tá com os problemas ali de lesão. Eu acho que nos playoffs ele vai estar ali pronto, vai estar mais saudável e fica com esse tempo de descanso. Eu não colocaria ele para jogar contra os Lions, inclusive. Mas quando a gente consegue colocar os dois no jogo, quando a gente consegue fazer com que esse ataque fique multidimensional, com o jogo terrestre muito bem, com esses dois running backs recebendo passes, cara, fica muito difícil de parar o ataque do Packers. E nesse jogo a gente viu isso, cara. O Dillon correndo entre os tackles, correndo muito bem, ganhando jardas pós-contato, que ele está fazendo o ano inteiro isso. O Jones é aquele cara ali também conseguindo correr por fora dos tackles muito bem, né, nessa partida. Então a gente tem essas duas dimensões que esses caras trazem, que é imensa, cara. Então acho que como tanto no jogo aéreo, dá a possibilidade do Rodgers soltar um passe mais rápido ali numa flat, numa screen, dá a possibilidade desses caras correrem ali, os dois com suas características, fica muito difícil de parar o ataque do Packers. Que nem eu falei ontem na live, cara. É só o LaFleur não querer reinventar a roda, é só ele conseguir manter esse ataque equilibrado com a ameaça desses dois jogadores, além do ataque aéreo, que esse ataque do Packers vai ficar desse jeito, cara. Vai seguir aí com esses números, vai conseguir render muito na pós-temporada, porque Jones e Dillon é uma baita dupla e estão jogando muito bem nessa temporada. O Dillon alcançando 1.000 jardas de scrimmage pela primeira vez, né?
Cara, então, muito importante essa dupla de running backs se entrosando cada vez mais, né? E jogando muito bem também, muito pelo trabalho da linha ofensiva, né? Que vem, apesar de ter muitos desfalques, não cedeu nenhum sack nas duas últimas partidas, né? E como eu comentei antes, o Vikings definitivamente não era uma defesa ruim, mesmo com desfalques. O Vikings entrou na partida contra os Packers sendo top 5 em sacks na temporada, o Packers não cedeu nenhum sack. Então, assim, dentre todos os jogadores que estão sendo os titulares agora, né? Dois são undrafted, um é uma escolha de sexta rodada e um rookie de quarta rodada. Então, assim, o Packers está fazendo um trabalho maravilhoso na sua linha ofensiva, pensando em playoffs. É fundamental a volta dos lesionados, ou essa linha ofensiva poderia dar conta, Vini?
Cara, eu vou falar, cara, para mim é o melhor momento da linha ofensiva na temporada. É incrível como eles estão jogando físico no jogo terrestre, como eles estão abrindo o caminho. Nesse jogo e contra o Vikings foi aquele jogo que a gente dá gosto de ver, né? Que a gente tá conseguindo ganhar nas trincheiras. Você via que a linha ofensiva tava jogando demais, abrindo, dominando a defesa dos Vikings, que não é uma defesa ruim no jogo terrestre. E no jogo aéreo ali, claro, muito bem protegido o Rodgers, soltando a bola rápido e tudo mais. Só que fazendo um grande trabalho. Então a gente está vendo o Royce Newman crescer muito na temporada, o John Runyan crescer muito na temporada, Dennis Kelly entrou bem no time, o Lucas Patrick entrou bem no time. Então, cara, eu mudaria, claro, com o Bakhtiari voltando no lugar do Nijman ali. Nossa, que reforço que a gente teria no lado esquerdo. Mas assim, porque nem eu falei, é o melhor momento da linha ofensiva na temporada. Eu acho que a volta do Bakhtiari e do Myers seria excelente, principalmente do Bakhtiari. Mas a gente está no melhor momento para mim da linha ofensiva na temporada. Jogou muito contra a Cleveland, anulou o Myles Garrett no pass rush, e aí de novo contra o Vikings, um bom front seven. Jogou demais, incrível como o Packers chega nessa época do ano, chega em janeiro ali no Lambeau Field, e a gente joga muito bem, domina nas trincheiras. Então é isso que você quer ver da tua linha ofensiva, cara. Chega pós-temporada, você tem que dominar o jogo nas trincheiras, tem que ser físico, os jogos são mais frios, o ambiente hostil. Então você tem que fazer isso e o Packers mostrou muito bem isso nessa partida. Eu tô empolgado com a linha ofensiva, né? Então a gente aqui nesse podcast a gente não deixa de elogiar o Stanavich quase nunca. Então eu deixo de novo o elogio porque o trabalho é absurdo aí do nosso treinador de linha ofensiva.
Cara, o Stanovich precisa ser realmente considerado para cargos maiores no futuro breve, porque o que ele está fazendo com a linha ofensiva é um absurdo. Quem sabe até, né, com a saída do Nathaniel Hackett, ele não ganha uma chancezinha de coordenador ofensivo aí, como o LaFleur é play caller, né? Por que não imaginar isso? Por que não imaginar isso? Quem sabe, né? No
Verdade.
futuro. Vamos lá, então. A gente falando sobre a linha ofensiva, passando para a defesa agora, a gente fez um trabalho espetacular. O Cook, ele voltou do Covid, né? Já tinha 2 semanas, mas não jogou nada. Não jogou absolutamente nada, Dalvin Cook. 13 jardas em 9 tentativas, assim, definitivamente o Cook não. Além do trabalho bom na defesa dos Packers, o Cook não tava num dia bom, tinha alguma coisa ali, claro, que Green Bay se aproveitou e, cara, 1,4 jarda por carregada, né, no Dalvin Cook, mesmo sem ameaça no jogo aéreo, a gente vê, o Cook poderia mais que isso e a defesa do Packers foi lá e parou ele. Então, Green Bay ainda é, né, uma das piores defesas em jardas terrestres por tentativa nessa temporada, mas nesse jogo fez um bom trabalho. Será que a gente vai conseguir ver o Packers evoluindo nesse quesito jogo terrestre? Tu vê isso acontecendo? Porque o ataque do Vikings estava completamente desmantelado, era Cook e companhia. O Packers estava totalmente focado nesse jogador, não tinha muito o que fazer além disso, né?
Sim, cara, eu acho que eu já vi na temporada, a gente já viu o Packers fazendo um trabalho muito melhor no jogo TS do que a gente estava vendo contra a Ravens, contra a Cleveland. Então eu acho que eu confio, acho que contra a Cleveland, principalmente, a gente. Ravens e Cleveland, né? Contra o Ravens, o Kenny Clark não jogou, e contra a Cleveland ele estava bem ali meio sem ritmo de jogo, estava meio fora, não jogou bem. Mas aí, voltando como ele jogou nessa partida, eu acho que ele faz uma diferença imensa, cara, nessa defesa terrestre do Packers. Porque além dele conseguir fazer um grande trabalho segurando o duplo bloqueio, fazendo grandes jogadas, invadindo o backfield, todo o entorno cresce, cara. Cresce em volta desse jogador que é absurdo. Tá entre os melhores da sua posição na NFL. Então, o Jim Lowry voltou a jogar bem. A gente viu o trabalho bom dos edge rushers contra o jogo TS. É outra coisa que a gente estava cobrando, principalmente contra Baltimore, né? A gente viu muitas corridas do QB dos Ravens, o próprio Nick Chubb no jogo contra a Cleveland, fora ali, contra os edge rushers, deixando muito espaço. Então, nesse jogo, a gente já viu o Gary fazendo um trabalho melhor, o Preston, então os edge rushers também fizeram um bom trabalho. Mas, como eu falei, ter o Kenny Clark bem, ter o Devon Campbell bem, esses caras, eles fazem com que o entorno cresça muito contra o jogo terrestre. E a gente viu nessa temporada, quando esses dois caras estavam em grande momento, né? Principalmente o Campbell, como o nosso jogo TS não era um problema, cara. A gente não falava mais da defesa terrestre do Packers ali como um problema, como nos outros anos. Nos últimos jogos foi diferente. Mas eu creio que mesmo que nesse jogo aí, claro, o Dalvin Cook não estava saudável, eu acho que o trabalho que o Packers pode fazer por terra seja bom, não seja nesse nível, mas seja bom que não suficiente para não causar uma derrota em pós-temporada, né? Então eu creio que o Kenny Clark está jogando desse jeito, o Campbell, o Chris Barnes vem melhorando, e daí no interior se aproveitando disso, eu acho que nossa defesa TS tem tudo para não sofrer, como vinha contra Cleveland e contra Baltimore.
Seguindo aqui no nosso na nossa análise do que foi esse jogo, Rashan Gary, o pass rush do Packers. Vini, o pass rush do Packers pode ser uma das maiores armas de Green Bay, ainda mais se a gente imaginar uma possível volta aí do Za'Darius Smith, né? Então, o Rashan Gary aí tá mantendo uma temporada incrível, né? São 8 pressões no QB nesse jogo, 1 sack, 2 tackles for loss. A segunda melhor marca da liga em pressões totais é do Rashan Gary. Então é um jogador muito impactante nesse momento. Dá para dizer que seria o jogador mais impactante da defesa dos Packers hoje?
Cara, para mim, eu acho que assim, eu acho válido falar porque ele joga numa posição que é talvez o pilar da defesa, né? Que é o edge rusher, né? Que se tira o Rashan Gary, eu acho que vai ser um grande impacto, porque nesse momento quem que entraria? Entraria o Garvin, entraria o Chelsea Rivers, são caras que perdem muito em nível. Então eu acho que eu concordo, mas nesse momento também o melhor defesa, jogador de defesa do Pack, o jogador mais importante é o Kenny Clark, porque ele impacta em tudo, todas as fases do jogo, sendo o jogador que é, enfim. Mas o Gary, cara, que temporada, né, cara? Que temporada. A gente também nesse podcast fala muito bem do Gary há tempo, porque assim, segunda maior marca de pressões da liga, né? Segundo pro Football Focus, cara. É absurdo. Claro que ele não é o cara que vai receber duplo double team, como outros edge rushers, enfim. Mas o trabalho dele esse ano tá sendo excelente, muito melhor do que a gente esperava. A gente esperava o crescimento dele, mas é acima. E aí entra aquela conversa. O quanto que esse desempenho dele pode impactar numa futura renovação do Preston, numa futura renovação do Zedarius. Eu acho que bastante, cara. Eu acho que pelo fato do Packers estar, por exemplo, numa situação de cap apertada para o ano que vem, nomes para serem renovados, enfim, contratos a serem trabalhados, eu acho que o Packers existe muita possibilidade de contar com o Gary aí, contar com esse crescimento do Gary para ser o Red 1 do time, e Zedarius e Preston não continuarem, daí buscar no draft um complemento aí ao Gary. Mas é esse nível que o Gary está jogando que faz com que coloque essa questão para o ano que vem, né? Porque é um nível de pass rush que ele está fazendo incrível. Então ele tem que ser mais disciplinado contra a corrida, ele tem que ser mais disciplinado atacando os gaps, atacando o QB. Mas no que ele se propõe a fazer ali de chegar no QB, usando a força, enfim, usando o seu potencial atlético, ele está tendo uma temporada absurda. Para mim, nesse momento, o jogador mais importante de defesa não é porque para mim é o Kenny Clark, mas ele é um cara que se tira do time hoje, sem o Za'Darius Smith, o nível cai bastante, por conta da profundidade que a gente tem na posição.
Vamos lá, então. Bom, a gente falou aqui sobre o nosso pass rush, e agora, para encaminhar a finalização da parte mais de análise, né? O Special Teams do Packers. A gente até esse momento acreditava que não existia Special Teams, né? Porque existe lá no estatuto do Green Bay Packers que não pode retornar chutes, e o David Moore, estreante, chegou rasgando o estatuto da franquia e, né, retornando punch, 21 jardas de retorno, maior retorno do Packers da temporada. O Crosby também no Special Teams, acertando 3 field goals, né, os 3 tentados, 35, 36 e 37 jardas, e segue aquela minha bold, né, Vini? Eu falei que depois da bye, não sei se tu te lembra disso. Eu falei que
Lembro, lembro.
depois da bye, o Crosby não ia errar mais nenhum chute, não errou. Até agora, realmente, não errou.
É verdade, você falou isso mesmo na nossa live lá. Tá bem melhor, bem mais preciso aí. Nesse jogo aí, a gente viu três chutes ali entre 30 e 40 jardas, só que era chutes que ele vinha errando, né, na temporada. Então, aí, pelo menos a gente não tá mais com. Não tá errando mais chutes ali, chutes que teriam que ser automáticos, então já é alguma coisa. Mas a grande surpresa ali foi o David Moore, né? enfim, é cedo até para falar alguma coisa, mas é um jogo empolgante. Quando o cara tem o maior retorno de punt de Packers na temporada, já é um sinal. Então, a fase é tão boa do Special Teams que o retorno a gente comemora igual o TD, né, cara? De tanto que a gente não vê isso no Packers, ah, não é só nesse ano, né? Tanto tempo. Então, espero que o David Moore siga aí fazendo esse trabalho, que a gente tenha achado um retornador pelo menos confiável, que não precise, que a gente não dependa só do chute ele se tornar um touchback para torcer para não ter fumble, não ter muff, essas coisas. Então tá bom,
Olha,
cara,
ao
só.
que se reduziu os Special Teams do Packers é a isso, né?
Verdade. Não, é a
É,
mediocridade que tava.
hoje o Special Teams do Packers é reduzido a gente torcer para não ter um fumble, assim, sabe? Então,
É,
e
nesse
aí
sentido.
veio o Moore e faz um retorninho legal ali.
Exato. Então é isso, cara. Special Teams dando sinal de vida, melhorando, os jogadores individualmente melhorando. A gente tá falando do Crosby acertando seus chutes, a gente tá falando do retornador aparecendo. E o time ali de especialistas, times que tem que cobrir retorno e tudo mais, não comprometeram nas últimas partidas. Esperamos que esse Packers use essa semana de folga contra. É, essa semana de folga, essa semana contra Detroit, para treinar bastante Special Teams, te avisando a pós-temporada, né?
É isso aí, cara. É isso aí. E, bom, agora vamos esperar que o nosso Special Teams continue um trabalho de crescente, que seria bem importante. Agora, o seguinte, velho, para a gente finalizar, com a sede 1 da NFC garantida, o jogo contra o Detroit Lions pela semana 18, acaba não tendo nenhum valor, assim, né, em termos de classificação. Essa decisão do LaFleur de colocar os titulares que estão saudáveis é correta? Né? Ou a gente tem que pensar mais em preservar? O que a gente pode dizer para o nosso ouvinte sobre isso?
Sim, eu vou ficar com o que o Bez lá, a gente discutiu ontem na live, cara, que eu acho que alguns jogadores a gente tem que pensar em preservar. E o caso principal que eu já me vem à mente é o Aaron Jones, né? Que já saiu parte do jogo no passado, contra a Cleveland também já estava baleado. Então eu pensaria nesse jogador em preservar. E outros que a gente pode colocar que estão voltando, que podem agravar uma lesão. Então esses jogadores eu descansaria. Mas eu entendo, pelo menos ali por parte do LaFleur, colocar esses jogadores para jogar e eu confio na decisão dele. Eu confio no que ele tem aí, o plano que ele tem aí. Eu acho que o certo seria colocar os jogadores pelo menos no primeiro tempo, não deixarem de perder o ritmo nessa temporada. Daí no segundo tempo, daí já pensa em colocar o Jordan Love. Até interessante, né? Colocar o Love no jogo contra um dos times mais fracos da NFL para ele ter um pouquinho de vitrine, né? Em uma futura negociação, em uma futura. Enfim, talvez uma futura permanência do Packers, não sei. Mas seria interessante colocá-lo ali no segundo tempo, mas no primeiro tempo eu deixaria os titulares. Daí, o placar não importa muito, cara, mas claro que o Packers vai pensar em vencer, mas o importante é manter o ritmo desses jogadores, enfim, e aqueles que precisam de uma atenção especial, que precisam ser preservados, eu não entraria com eles, não. Esperaria, deixaria ali, talvez o. Já falei do Aaron Jones, talvez também o Kenny Clark, que também andou fora algum jogo, andou bem nos últimos jogos, por saúde. Então, eu pensaria assim, mas pelo menos no primeiro tempo acho que é uma boa decisão ali do LaFleur em colocar os titulares, pensando nessa questão do ritmo de jogo e tudo que é importante. Mas mais que isso eu já não concordaria muito, não. Eu acho que é mais que isso eu já acho bem arriscado, deixa lá, não vamos arriscar perder jogador importante
É,
para
cara,
pós-temporada, não.
eu vou dizer, sabe qual é a minha opinião sobre isso, Vini? Até assistindo a coletiva, porque a gente está trazendo aqui o que o Matt LaFleur falou, mas vendo a coletiva, vendo um pouco a expressão corporal dele, o modo como ele falou, enfim. Claro que a gente não é especialista nisso, mas é questão de interpretação mesmo de cada um. Eu tive a sensação, assim, que o Matt LaFleur fez esse discurso, mais um discurso institucional, assim, mais para não dizer assim, ó, Detroit, nós estamos indo jogar com vocês e usando vocês como uma pré-temporada. É mais, eu acho que o LaFleur falou em usar os titulares e vai usar mesmo ali, né? Primeiro tempo, metade do segundo quarto, enfim. Mais por uma estratégia de manter os titulares em ritmo, como se fosse realmente uma pré-temporada, mas o discurso vai ser esse, justamente para não desrespeitar o próprio Lions, não desrespeitar, de certa forma, os outros times dos playoffs, porque vai estar todo mundo ainda batalhando muito e a gente sabe como isso pode pesar eventualmente. A gente já viu o Packers ganhar de times que jogaram contra o Packers extremamente de salto alto. E a gente já viu o Packers perder porque entrou de salto alto eventualmente. Então, o discurso é muito mais para manter todo mundo assim, ó, o Packers está levando a sério, não está levando na brincadeira. Eu acho que é uma coisa muito mais do que realmente, ah, não, nós vamos jogar com os titulares o jogo inteiro. Acho que não, acho que o Packers vai poupar sim. Não vai poupar desde o primeiro momento, mas vai poupar sim, com certeza. Mas é mais um discurso, é mais para ter um discurso de respeito mesmo, eu acho.
Sim, concordo. Concordo.
Mas então tá, eu acho que é isso.
Não, é
a gente
isso,
conseguiu
é
entregar
isso.
Bem aí.
É isso, cara. Vamos lá. Esse jogo contra o Lions, a gente pode ver descontraidamente, né, cara? Só curtindo, sem estresse. Mesmo assim, a gente vai ter nossos estresses, né? Porque o Packers causa
Não,
isso na gente.
o Packers tem a arte de nos desestressar mesmo quando ele consegue a seed 1 de antecipada.
Capaz de ter um TDzinho de retorno, alguma coisa assim, só pra gente não ficar
só
bem
pra gente ficar louco, só pra gente ficar
sossegado.
louco. Exato, exato.
Mas é isso, cara. Talvez a gente pode ver um pouquinho mais do Love nesse jogo, né? Pode ver um pouquinho
Exato.
mais desses jogadores aí. E seria legal, né? Então, enfim, não vale nada em termos de classificação, mas é o Rodgers querendo, o Rodgers podendo confirmar mais um MVP, é um Jordan Love podendo atuar, enfim. Então tem tudo isso. E, enfim, é um jogo do Packers de temporada regular, não deixa de ser. Então vamos assistir, vamos nos preparar aí para já para essa pós-temporada que está por vir aí. Então até semana que vem no podcast, um abraço para todo mundo e Go Pack Go!
Valeu, gente. Muito obrigado. Não se esqueçam de nos seguir lá no @cheeseheadsbr em tudo. Tamo junto sempre. A gente se fala em breve e vamos aí curtir a última rodada da NFL que tá chegando, os playoffs. Valeu, gente. Go Pack Go!